Antes, e para isso, senhores deputados, é importante somarmos o nosso voto à nossa voz. Não vale a pena continuarmos a dizer, defender uma coisa e depois, no momento de votar, não fazermos aquilo que temos que fazer. O final do contrato de concessão está aí, é a oportunidade que nós temos de fazer uma diferença. Que ninguém falte à chamada da história. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, PSD, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as minhas primeiras palavras vão para os subscritores desta petição, para lhes agradecer o seu trabalho cívico e para dizer que, efetivamente, têm razão. Os preços desta travessia fluvial Troia-Setúbal ou Setúbal-Troia, conforme quiserem, são claramente elevados. Eu diria, são pornograficamente elevados. Mas temos de dizer com clareza, isso resulta do atual contrato de concessão. E isto leva-nos aquilo que são os projetos de resolução que estão aqui apresentados. E leva-me a duas palavras. A primeira palavra para o deputado André Pinotes Batista, que veio aqui falar, e veio falar muito bem, mas nos 8 anos anteriores, nos 8 anos de governação do Partido Socialista, nada fez. Veio aqui apresentar soluções, mas nada fez nos 8 anos anteriores. Por outro lado, leva-me a falar da senhora deputada Mariana Mortágua. A senhora deputada Mariana Mortágua diz que é um bem de luxo. É efetivamente um bem de luxo, mas sairá claramente mais barato do que a sua viagem à flotilha. O programa de incentivo. Por outro lado, todos os partidos deviam saber que este tipo de solução é apresentado através de incentivo ao transporte público coletivo. É da competência da Autoridade de Transportes Passageiros que estabelece as medidas de promoção de transportes públicos que são da competência das respectivas autoridades de transportes, cabendo a cada autoridade de transportes identificar as medidas mais eficazes para aumentar a procura de transporte público e assegurar a sustentabilidade das operações que estão a seu cargo. Logo, deviam saber que os programas de apoio, todos vocês, deviam saber que os programas de apoio à redução de tarifas e promoção consagram a promoção de descontos tarifários em serviços interregionais. Pelo que a inclusão da travessia fluvial do Sado entre Setúbal e Troia nos espaços metropolitanos pode ser avaliada a esta luz, desde que a área metropolitana de Lisboa e as cimes do Alentejo e da nova CIM de Setúbal, criada recentemente, estabeleçam por consenso as respectivas condições e o concessionário da travessia os aceite expressamente. A este propósito, acresce que as autarquias devem envolver-se, como acontece, por exemplo, em autarquias como Lisboa e Cascais. Por fim, e mais importante, realçar que a questão é completamente extemporânea. Não só por estarmos a falar de um contrato de concessão em vigor e que está prestes a terminar no próximo ano, assim como o Governo está a estudar um passo nacional onde esta ligação poderia ser incluída. Logo, estas propostas não só se tornam extemporâneas, como até contraproducentes. O PSD está assim, como tem sempre estado, atento e disponível para fazer aquilo que ainda não foi feito pelos outros. Pensa resolver apenas esta questão em particular, não apenas, mas criar condições para todo o país, no sentido de dotar os portugueses com meios de mobilidade mais acessíveis e económicos. Muito obrigado.
Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Núncio e informo a Câmara que o Sr. Deputado António Mendonça Mendes faz anos hoje. Felicito por esse efeito também. Parece que há mais alguém, mas eu não tenho indicação, porque só teria felicitado também. Mas já agora, se quiser dizer quem é que faz...
O Sr. Presidente, a deputada Patrícia Carvalho.
Então também as meus felicitações e da Câmara. Sr. Deputado Paulo Núncio, então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários. Estamos aqui a debater uma petição para estender o passe navegante à travessia fluvial entre Setúbal e Troia. E um dos propósitos virtuosos do passe navegante é alargar e facilitar o acesso ao transporte público por parte daqueles que procuram deslocar-se entre a casa e o trabalho, entre a casa e o seu emprego. E eu relembro que, por um lado, os recursos não são infinitos e que, por isso, o Estado deve ser criterioso nos apoios que estabelece, não confundindo nunca, por um lado, a política de apoio ao transporte entre casa e o trabalho, entre casa e o emprego, e o apoio a outro tipo de transportes para outro tipo de finalidades. O CDS considera, por isso, que face às restrições dos recursos e às prioridades que estes apoios devem ter, entendemos que não devem ser introduzidas alterações espontâneas, alterações avulsas a um contrato de concessão que, como já foi dito, está neste momento a terminar. Até porque estas alterações levariam a uma política de transportes que assentaria num passe que vai para além da área metropolitana de Lisboa, o que também, na nossa opinião, não faz qualquer sentido. E por isso consideramos que esta petição é extemporânea, seria uma proposta avulsa, seria uma proposta espontânea que iria alterar um contrato de concessão no final da sua vigência. E nesse sentido entendemos que o contrato, como aliás penso que todos os seus deputados sabem, não pode ser alterado dessa forma e por isso o certo é esperar pelo fim da vigência deste contrato de concessão e renegociar o contrato de concessão para o futuro, mas não agora. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, naturalmente cumprimentar os senhores peticionários. É importante reforçar que, de facto, a concessão desta travessia vai ser revista em 2027 e certamente que um dos pontos será a redução dos preços desta ligação. Até porque hoje parte do movimento pendular que é feito e que existe entre Troia e Setúbal é pago pelas entidades patronais daqueles que fazem este trajeto diário, porque caso contrário seria praticamente impossível para aqueles trabalhadores conseguirem suportar aquele custo que é realmente muito elevado. A Iniciativa Liberal queria reforçar este ponto, que é fundamental que não seja esquecido na revisão desta concessão, nomeadamente o tema das recomendações ancoradas da AMT, e que é diferente daquilo que alguns partidos estão a apresentar aqui hoje. É preciso que os números de carga do aumento dos passageiros seja compatível com as atuais infraestruturas. Não podemos estar a apresentar propostas completamente extemporâneas, ainda por cima quando esta concessão está na fase terminal. A lotação é um elemento ainda mais crítico quando estamos a falar de barcos e não podemos pôr em risco a segurança das pessoas a favor do populismo. O que muitas vezes vemos nos autocarros e comboios que estão a abarrotar, que não deveriam acontecer em lado nenhum, não pode de forma alguma acontecer num barco e por isso a Iniciativa Liberal não irá acompanhar as medidas populistas que ponham em causa a segurança dos passageiros. Muito obrigada.
Com esta intervenção termina o nosso ponto 8. Vou passar para o ponto 9, petição número 84, pela revisão e estrutura de funcionamento das entidades fiscalizadoras de acessibilidade em Portugal. E para a primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores peticionários, especialmente a Associação Salvador. A petição hoje em discussão recoloca na ordem de um dia um tema muito caro ao PCP, a concretização efetiva do direito à vida autónoma, digna e independente, que passa pela acessibilidade em condições de igualdade em várias dimensões da vida cotidiana. Ainda recentemente, o PCP viu parcialmente aprovada, em sede do Orçamento de Estado, uma proposta sobre a eliminação de barreiras arquitetónicas, mas viu chumbada pela confluência dos votos contra do PSD e do CDS e da abstenção do PS, duas importantes propostas para a contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa nos serviços públicos e para a instalação de sistemas de indução magnética em espaços públicos. São inúmeras, de facto, as barreiras à circulação nos espaços e utilização de serviços públicos, dos passeios estreitos à falta de rampas, dos postos de iluminação e armários de infraestruturas a ocupar o espaço vital, às rampas com inclinações absurdas, da dificuldade ou impossibilidade de interpretar uma informação, à subtração injusta na apreciação plena de um espetáculo ou do proveito de uma aula. São ainda enormes os obstáculos à participação na vida comum, mas não são intransponíveis se tivermos vontade de avançar com medidas concretas para a sua caracterização e levantamento e para a respectiva remoção ou, pelo menos, remediação. Trata-se de garantir plena acessibilidade física, digital e comunicacional como direito fundamental concreto. É esse o propósito do projeto de lei que, nesta oportunidade, o PCP traz a debate com vista à criação de um programa plurianual de acessibilidades e, assim, de condições para tornar real a inclusão social de que todos falam. O programa que propomos aponta à criação de uma equipa específica no Instituto Nacional de Reabilitação, com mandato para o levantamento das barreiras e obstáculos das mais variadas especificidades e os mais diversos impactos. Mas prevê também ações concretas, como a realização de obras de remoção de barreiras, de colocação de sistemas de indução magnética, de legendagem e outros meios no serviço de atendimento ao público e salas de espetáculos, e, entre outras, a criação de bolsas de intérpretes de língua gestual e ainda a criação de unidades orgânicas de fiscalização. E agora, senhores deputados, mãos à obra pelo direito à inclusão social. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Martins do Chega, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores peticionários, a petição número 84 expõe uma realidade que o país conhece bem, mas que o Estado insiste em ignorar. Traz-nos um tema que não é novo, mas que continua, infelizmente, por resolver: o incumprimento sistemático das regras de acessibilidade em Portugal. E, senhores deputados, convém dizer isto sem receio, sem rodeios. Não estamos a falar de luxos, nem de exigências excessivas, nem de favores especiais. Estamos a falar de direitos básicos consagrados na lei que o próprio Estado é incapaz de garantir. O direito a entrar num edifício público, o direito a utilizar um transporte, o direito a aceder a um serviço do Estado com autonomia e dignidade. Esta petição revela um Estado afogado em leis no papel, sem aplicação e cumprimento. Legislação em teoria, mas na prática um Estado incompetente na fiscalização, a dispersão de responsabilidades e a ausência de mecanismos transparentes. Leis para cumprir, mas ninguém vigia. O resultado está à vista de todos: o incumprimento em novas obras, passadeiras mal rebaixadas, paragens de autocarros ou zonas de estacionamento de trotinetes a impedir a passagem, rampas de acesso com mais de 6% de inclinação, calçada portuguesa e espaço público sem manutenção, buracos e obstáculos na circulação, casas de banho não adaptadas, balcões não rebaixados. Estes factos não são detalhes técnicos, são uma falha grave do Estado. O Estado que criou um sistema burocrático tão fragmentado que permite que todos sacudam a água do capote. Entre entidades nacionais e locais, ninguém assume responsabilidades. E quando ninguém é responsabilizado, o incumprimento torna-se regra. O que os peticionários pedem é simples e absolutamente legítimo: competências claras, entidades fiscalizadoras com recursos adequados, fiscalização regular e não apenas reativa, mecanismos de motorização mais transparentes e a colaboração estreita.